Nós estamos numa sequência de mensagens para fazer a gente pensar em alguns assuntos até muito sérios que podem fazer diferença na nossa vida, nos explicando por que nós somos diferente das igrejas tradicionais ou não, né? Pode ser tradicional ou não, mas por que nós não adaptamos certas práticas aqui na capela? Lembrando que nós não incentivamos algumas práticas, porém nós não proibimos de fazê-las. Amém? Isso tem ficado bem claro para você? Amém. Então vamos lá. No primeiro domingo, Dalber falou sobre a igreja, sobre o que é ser igreja de fato. No segundo domingo, o Fabinho falou sobre o batismo, que o verdadeiro batismo é de dentro para fora, que se batizar nas águas é um símbolo daquilo que já aconteceu com você internamente. É o que o Dalber acabou de dizer. Se você já entendeu que você já se batizou, que o Espírito Santo já moveu algo aqui dentro de você, você pode e deve ou não, isso é uma decisão sua, é uma decisão pessoal, celebrar isso. E aí nós vamos fazê-lo no dia 14 de abril, amém? E no terceiro, na terceira semana desse mês de março, o Washington falou na semana passada sobre o jejum. Que jejum ele tem a finalidade de te fortalecer. E às vezes a gente faz jejum, tipo assim, para mostrar o quanto nós somos santos, o quanto nós estamos mais próximos de Deus, o quanto nós estamos fazendo para poder adquirir algo em troca. E se a gente faz isso para mostrar para alguém, nós já recebemos a nossa recompensa, que é do homem. E nós não devemos fazer dessa forma, que toda recompensa deve vir do Senhor. Isso foi o que o Washington quis passar para nós na terceira semana. E hoje, não sei se vocês sabem, é Domingo de Ramos. Quem se lembra, no ano passado, nós começamos no Domingo de Ramos a Semana da Contemplação, onde eu fiz, durante toda a semana, vídeos diariamente falando sobre a última semana de Jesus enquanto vida, né? Para que nós pudéssemos viver com Jesus aquela última semana dele, né? E como hoje é Domingo de Ramos, eu não sei se todos sabem, Domingo de Ramos é quando Jesus entra na cidade de Jerusalém. E o povo celebra aquilo, ele entra num jumentinho como sinal de humildade, quando ele podia entrar num lindo cavalo branco, vamos dizer assim, né? E ele entra num jumentinho como sinal de humildade, e o povo se alegra com ramos de palmeira, aonde Jesus está chegando na cidade de Jerusalém. E a gente começou a Semana da Contemplação participando de todo o processo de Jesus até ser crucificado e comemorando a sua ressurreição na Páscoa. Nesse meio tempo aí da Semana da Contemplação, Jesus se reúne com seus discípulos para avisar da sua morte, que foi a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. E hoje nós vamos falar de ceia, um assunto muito sério, que leva muitas pessoas para a igreja. Sim ou não? O que você acha? Que a ceia leva muitas pessoas para a igreja? Hoje eu até brinquei com a Vanessa, né? Que a Vanessa falou que veio mais arrumadinha. Eu falei, olha você, só porque era ceia, você veio mais arrumadinha. Os mais antigos de igreja vão entender, né? Eu vim até de salto, pensa bem. Vim até de salto para a igreja, porque a gente que vem mais arrumadinha para a igreja dia de ceia, né? Dia normal vem todo mundo esculambado. Dia de ceia, deixa eu colocar um salto, uma roupa mais bonita, os mais tradicionais vestem até terno, não é verdade?
A
Até eterno. A Bia está até com o botãozinho fechado até em cima. Mas brincadeiras à parte, a ceia leva muitas pessoas para a igreja. Tem gente que falta todos os domingos, dia de ceia, eu tenho que ir para a igreja. O dia de ceia as igrejas ficam lotadas, verdade. Mas por que será? Por causa da comida ou por causa do legalismo? O que você acha? Mas também é um assunto que tira muitas pessoas da igreja, sabia? A ceia, ou ela traz muita gente para a igreja, ou ela tira muitas pessoas da igreja. Compreender mal a ceia é a maior demonstração de um Deus punitivo. Vou falar de novo. Compreender mal a ceia é a maior demonstração de um Deus punitivo. Mas compreender bem a ceia é a maior forma de inclusão à mesa e demonstração de amor. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos aprender hoje, se ainda não sabemos, de fato, o que é ceia, cara. Porque depois que eu li esse texto, eu fiquei pensando naqueles posts de Instagram. Eu não sei se você já viu aqueles posts assim, olha, com quantos anos você descobriu isso? Por exemplo, sabe quando a gente pega um ralo? As mulheres vão entender isso mais. Sabe um ralo de queijo? Que você usa aquela parte de ralar queijo mais fininho, que você passa a salsinha assim, que você tira as folhas da salsinha e tira o talo. E aí no post está assim, com quantos anos você aprendeu isso? E você para para pensar e fala assim, caraca, eu tenho 42 anos e não sabia que esse troço podia servir para isso. E aí você para para pensar nisso. Sabia que isso podia ser para isso. E hoje eu já estou com 42 anos e toda a vida eu lavava a salsinha e ficava tirando folhinha por folhinha. E era tão prático. Meu Deus do céu. E, gente, quando eu li esse texto, foi exatamente isso daí. É claro que esse texto não é um objeto. Mas eu fiquei pensando, por anos, depois de muito tempo, foi essa a impressão que eu tive. Eu sempre li esse texto. E mesmo sabendo que ele era o certo, parece assim que Jesus, dessa vez, abriu os meus olhos e o meu coração de uma forma que eu não sei te explicar. Então, vamos abrir aí em 1 Coríntios... Capítulo 11, versículo 17. Vamos lá. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio... Até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Quem lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse... Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Paulo estava em uma de suas viagens missionárias e a sua missão era colocar em ordem algumas coisas que ele sabia que não estava legal na igreja, que estava impactando nas pessoas. Ele queria ajudar a elas como lidar com o pecado que estava acontecendo ali naquelas igrejas. E ali Paulo queria ensinar aquelas pessoas como que era a verdadeira ceia. Porque ele viu que algumas coisas estavam fora do lugar. Sobre muitos assuntos, ele viu que precisava colocar em ordem. E quando ele estava ali, passando por Corinto, ele viu que precisava ensinar algumas coisas. E eu acho que as pessoas achavam que estava ali dentro da igreja e achavam que, com relação à ceia, que para ela, se tivesse o tempo e comer, beber e orar, estava tudo bem. E aí chegava o momento da ceia, elas partiam. E aí uns traziam seu pão bisnaguinha, comiam seu pão bisnaguinha. Se eu trouxesse meu pão recheado, comia meu pão recheado. Se eu não trouxesse a minha bolacha, comia minha bolacha. Se eu trouxesse nada, ficava com fome. Mas está tudo bem, nós estamos reunidos entre igreja, somos crentes e pronto, estamos abençoados para poder passar mais um mês. E nós ceiamos. Não tem nada de crente ali. E era isso que ele estava vendo. Essa é a ceia do Senhor? É isso que nós estamos fazendo? Não foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. Isso não era o partir do pão. Não foi isso que ele gostaria que fizesse. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Não foi por isso que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que nós chegássemos, cada um com a sua comida, ou cada um com aquilo que tivesse, alguns com muitos e outros com poucos e outros com nada, e dissesse que estava tendo uma ceia. Não é sobre isso, as pessoas não estavam conseguindo discernir aquilo que realmente estava acontecendo. Paulo estava vindo de um contexto onde ele estava vindo do deserto, se a gente olha no capítulo 10, onde eles não conseguiam discernir e muitos morreram por causa daquilo. Será que realmente a gente parar para pensar, Jesus morreu na cruz por isso? Será que valeu a pena ele pagar um alto preço? Às vezes a gente olha e cria, eu acho que a gente criou uma imagem de uma morte de Jesus na cruz, sabe? Uma frasezinha engessada de que Jesus morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados, da nossa iniquidade, das nossas transgressões. E você sabe dizer de que pecado que Jesus estava falando? Você sabe dizer o que é transgressão? Você sabe dizer o que é iniquidade? Para nos redimir das nossas dores? Que dor é essa? Que pecado é esse que Jesus morreu? Jesus morreu para valer a pena, por que motivo? Por mim e por você? Sabe? Não, mas Jesus morreu por isso. E está tudo bem. Fica uma coisa tão egoísta, porque fica parecendo assim, que Jesus morreu por mim, e aí eu vou ali, vou tomar minha ceia, vou me lembrar disso e está tudo bem. Vou embora para minha casa e tchau, irmão. E pronto. Já renovei a minha aliança com Cristo. Pensa bem, se esse não é o pensamento que a gente tem. É uma coisa tão egoísta. E, gente, nada que se resume a Jesus, nada que se envolve a Jesus é unitário. Tudo que se envolve a Jesus é plural. Nada é egoísta. Nada se volta para o meu umbigo. Nada. Nada que se envolve a Jesus é umbigo. Então, quando você lembrar da cruz do Calvário, quando você lembrar daquela cruz, você vai dizer assim, aquela cruz ali tem unidade. Aquela cruz ali, Jesus morreu por um motivo. Foi para que eu pudesse lembrar de algo. E vamos ver por que motivo foi. Sabe aquela história que diz assim, farinha pouca, meu irmão, primeiro? Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que é capela antiga que nunca ouviu essa frase. Farinha pouca, meu irmão, primeiro. E olha que isso não é espiritual, e olha que isso não é bíblico, isso é só ensinamento, e eu penso que irmandade. Eu acho que isso é uma questão mesmo de boa gente, de caráter, sabe? Eu penso que essa frase é... Ah, nem sei que nome dá. Não, não é nem só reino, é... Como é que é o nome daquela... Empatia, sabe? Eu acho que é isso. Farinha pouca, meu irmão, primeiro é empatia. Eu acho que a gente não pode ficar preocupado com o nosso pão primeiro. A gente não pode ficar confortável sabendo que existe alguém precisando de alguma coisa. A gente não deve pautar a nossa vida. Você que é jovem, você que ainda não construiu uma vida, você não deve ficar pensando no seu futuro, pensando somente em você. A gente deve pautar o nosso futuro pensando no próximo também. Isso é Cristo, sabe? Nós que somos jovens cristãos, e eu me considero jovem ainda também, a gente deve pautar o nosso futuro em o que eu vou construir e vou poder ajudar o meu irmão. Parece ser um pensamento egoísta? Aham. Quando a gente pensa no meu futuro, em que eu vou crescer para mim, é um pensamento egoísta. Porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou que a gente deve realmente primeiro pensar no meu irmão, para que depois eu possa pensar em mim. E a ceia é isso aí. A ceia, ela é repartir. A ceia, ela é fazer algo pelo meu irmão. Vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Eu sei que muita coisa que eu estou falando aqui, porque é muito difícil a gente conseguir assimilar em que a gente deve pensar no outro primeiro, sabe? E muita coisa que eu estou falando aqui, eu estou falando, está entrando num ouvido e saindo pelo outro. Eu sei disso, gente. Isso é ser humano. Isso é humano, sabe? E eu estou falando para mim também, porque quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava falando assim, caraca, como que é difícil a gente se colocar no lugar do outro primeiro? Como que é difícil a gente pensar no outro primeiro? Como que é difícil eu me abdicar de algo para mim, para dar para o meu irmão que está precisando? É muito difícil, sabe? É muito difícil. Mas você sabe por quê? Porque a gente é muito egoísta. Eu sei que há exceções. Eu sei que existem pessoas que tiram da roupa do corpo para dar para o outro. E eu bato palma para essa pessoa. Mas quando que, na verdade, todos nós deveríamos ter um pouquinho, sabe, desse tipo de pessoa, desse biotipo dentro de nós, de Cristo dentro de nós. Todos nós deveríamos ter isso, sabe? Todos nós. Sabe por quê? Porque a gente está muito longe de ser assim. A gente está muito longe de ser esse Cristo que morreu na cruz por alguém que não merecia. A gente está muito longe de ser esse Cristo que morreu numa cruz que, para fazer exatamente aquilo que a gente deveria fazer. Ele morreu por alguém que não merecia. Ele deu por alguém aquilo que ele não precisava dar. Por alguém que precisava. Você entende? Nós precisávamos daquilo que ele tinha para dar para a gente. Por isso que ele morreu. E ele não precisava dar. Às vezes, o meu irmão está precisando de algo que eu não preciso dar. Você concorda comigo? Adriano, eu estou precisando de alguma coisa que você não é obrigado a me dar. Mas eu preciso. Então, você vai me dar se você quiser. E Jesus não precisava me dar. Ele deu porque ele quis. Ele deu porque ele me amava. Você entendeu? Aí você vai falar para mim assim, Fernanda, mas aí é Jesus, né? Eu não sou Jesus. Mas é exatamente por isso, miserável. Jesus fez isso para você ser igual a ele. Você entende? É por causa disso, gente. Jesus morreu na cruz exatamente por esse objetivo. Para que nós pudéssemos nos parecer com ele. E ele morreu na cruz para nos salvar de nós mesmos. Para que a gente pudesse parecer com ele. Da dor de nos arrancar de nós mesmos. Jesus morreu porque é difícil. Uma vez eu estava na terapia com minha psicóloga e a gente começou a conversar e eu falei para ela assim, cara, as pessoas, elas querem me ajudar. As pessoas, eu não tenho problema. O problema sou eu. Mas como que eu faço para me livrar de mim mesma? Isso é muito ruim, isso dói. Isso dói. Mas você entende que o alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi para nos libertar de como é difícil. Como é difícil nós nos libertarmos de toda essa dor, de algo que é tão difícil, sabe? De como a gente se envolve com as coisas do mundo, como é bom as coisas do mundo, sabe? Por que que a gente adquire doença? Às vezes a gente pensa assim, eu estava pensando, que a gente pensa assim, poxa, por que que a gente tem câncer? Por que que a gente tem depressão? Por que que a gente tem diabetes? Será que Jesus morreu na cruz para livrar a gente de diabetes? De câncer? A gente adquire essas doenças por causa do que a gente come, por causa de uma má formação, por causa de não sei o quê. Eu não sou médica, eu não sou isso. Mas eu creio que não foi por causa disso. Isso a gente adquire ao longo da vida. Jesus morreu na cruz por causa de algo muito maior do que isso. Por causa de algo que nós somos. E por causa de algo que nós somos, nós adquirimos esse monte de porcaria. Entende? Quem nunca deixou de tomar a ceia porque achou que estava em pecado aqui? Forte isso. Eu estava escutando um pastor pregar e ele cresceu na igreja evangélica. E ele falou assim, irmãos, quantas vezes eu fui para a igreja, foi aquela frase que eu falei lá no início, que fala assim, compreender mal a ceia é a maior demonstração de um Deus punitivo. Deus não vai te punir se você tomar a ceia, porque todos nós pecamos, todos os dias. Então ninguém pode tomar a ceia. E ele falou assim, quando eu chegava na igreja, que eu ia tomar a ceia, eu falava assim, cara, como que eu não vou tomar a ceia? Porque se eu tomar a ceia, quem vai me punir é Jesus, é Deus, é Jesus. Mas ele vai me punir só no juízo final. E se eu não tomar, quem vai me punir é os irmãos da igreja, eles me punem agora. Aí até eu ser punido, no dia do juízo, às vezes dá tempo de eu correr atrás do prejuízo. Eu achei aquilo tão engraçado, tão engraçado. Falou, então eu vou tomar. E aí eu já estou pecando. E aí eu fico nesse loop infinito de pecado. Então, assim, gente, é uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido. E aí a gente cria esse Deus punitivo, né? De que o pode, não pode, não pode. E assim, esse é o pecado que Paulo quer dizer lá no versículo 28 e 29, que eu queria ler de novo com vocês. Vou ler de novo, olha. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aí é que eu falo para você, quando eu te disse daquele post do Instagram, que eu li esse texto e Jesus abriu meus olhos de uma certa maneira, de uma certa forma. E sabe qual foi o pecado que eu... E aí eu acho que vale uma boa discussão no grupo de conexão aqui. Sabe qual foi o pecado que eu entendi aqui nesse texto? A ceia, ela não tem nada a ver com individualidade. Você pegar o seu copinho, o seu pão, comer. A ceia, ela tem tudo a ver com o repartir do pão. Quando Paulo fala aqui nesse texto, ensinando para a igreja de Corinto, que se você está com fome, vá para a sua casa e coma lá, ele quer dizer que uns ficam com fome, outros se embriagam ou se empanturram. Ele quer dizer que é para você comer junto, olhar a necessidade do seu irmão, sabe? Para você se examinar e ver se... Será que você tem muito, está comendo muito e o irmão que está do seu lado está passando fome? Sabe, quando Jesus estava ali na ceia com seus discípulos, ele pegou o pão, repartiu e deu para os discípulos comerem juntos. Não é simplesmente você comer e fazer algo de que não está tudo bem. Já comi meu pão, já tomei meu cálice e agora eu estou bem com Jesus. Não é isso, não é sobre isso. É sobre uma unidade, você entender e se examinar de que será que eu estou comendo só para mim? Será que eu estou olhando só para a minha necessidade? Foi por isso que Jesus morreu por nós. Foi para que nós pudéssemos ter um coração de que farinha pouca, meu irmão primeiro, entende? É a necessidade do meu irmão primeiro. Não sou eu, não é sobre mim, é sobre o meu irmão, é sobre amar, é sobre compartilhar, é sobre amar ao próximo como a mim mesmo, é sobre amor. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, entende? É sobre isso, é sobre isso. E o pecado aqui não é que você não possa tomar a ceia se você pecou, porque você peca todos os dias. É para você se examinar e dizer, será que você está tomando a sua ceia e o seu irmão do seu lado está passando fome? Muitas das vezes a gente toma a ceia com o olho fechado. Talvez seja melhor a gente tomar com o olho aberto para a gente poder olhar para o nosso irmão e ver a necessidade que ele está passando. E conseguir enxergar a necessidade que ele está passando. A ceia não é para aquele que está em pecado. Não. A ceia é para todo mundo. A ceia é para aquele que entendeu quem é Jesus. A ceia é para aquele que entendeu o alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Para que você entendesse que o seu irmão precisa de você. A ceia é para quem realmente aceitou quem Jesus é na vida dele. A ceia é para aquele que aceitou o irmão. João, você fala para a Vanessa trazer para mim. A ceia é uma reunião de família. Aí sim entra o examine-se. A ceia é um ambiente de mérito. A ceia é um ambiente de constatação de pertencimento. Eu pertenço a essa família. Eu pertenço à família de Jesus. Então eu posso tomar a ceia. Então eu devo tomar a ceia. Então eu quero tomar a ceia. Você consegue me entender? Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos, isso é o meu sangue da aliança, que é o derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês do reino de meu Pai. Gente, a ceia não é sobre o comer. A ceia é sobre o repartir. É sobre o compartilhar. Quantas vezes a gente achou que a ceia fosse meramente algo que a gente fazia somente para se lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E realmente, a ceia é algo que a gente... A ceia é um memorial. A ceia é um memorial para que a gente possa se lembrar daquilo que Jesus fez por mim e por você. E ela é o maior acontecimento para o cristão saber aquilo que realmente Jesus fez para nos salvar. Eu acho que um cristão que não acredita na cruz fica bem difícil, sabe? Na minha opinião, crer em Jesus, em tudo que ele fez, na minha opinião. Porque somente Jesus para poder mudar a nossa vida. Todos esses temas. Na próxima semana nós vamos falar sobre Páscoa. E aí nós vamos fechar todos esses temas de ensinamento. Nós aprendemos o que é a verdadeira igreja, que somos nós. Nós aprendemos o que é o batismo, que quando nós realmente entendemos o que Jesus fez na nossa vida e que nós somos batizados pelo Espírito Santo e que quem faz é Deus na nossa vida. E aí sim nós queremos celebrar isso através do batismo nas águas e que também é um símbolo, assim como a ceia. E depois o jejum, que é algo totalmente individual de cada um. E hoje, a ceia simbolizando aquilo que Jesus fez para nos salvar. Semana que vem nós vamos fechar com a Páscoa, onde nós cremos que Jesus ressuscitou para poder nos dar vida. Eu podia muito bem falar para você assim, você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por você? Vem aqui na frente, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é só mais uma forma de você expressar que você acredita que Jesus fez isso. Mas isso é algo externo. Você precisa acreditar naquilo que Jesus fez por você. E só quem vai convencer daquilo que Jesus fez por você não sou eu. Não é as palavras que eu estou dizendo. É o Espírito Santo de Deus. É só Ele que faz. Eu vou pedir o pessoal da hospitalidade para poder trazer para vocês aquilo que simboliza a ceia em algumas igrejas tradicionais. O copinho de suco de uva e o pão. E eu queria que você pegasse, tá? Pode ficar à vontade. Por que que eu pedi o pessoal da hospitalidade para servir essa ceia para vocês? Porque eu gostaria que vocês entendessem qual é a diferença da ceia, do copinho do suco de uva com o pãozinho, que é um símbolo que as igrejas fazem e nós não fazemos, tá? E que não tem problema nenhum de fazer também, só que nós não fazemos dessa forma. Nós fazemos um almoço, nós adaptamos a comida, que almoçamos todos juntos. Não é certo nem errado, tá bom? E hoje eu gostaria de chamar toda a igreja para almoçar com a gente, tá bom? Nós vamos fazer um almoço para que nós pudéssemos ver a diferença de um para o outro. Não tem forma errada, tá? Mas nós nos inclinamos em fazer o almoço. Essa foi a mensagem sobre a ceia. Eu espero que vocês tenham entendido. Ceia é o compartilhar, é a gente entender que Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida, né? E para que pudéssemos ter vida e vida para compartilhar e se preocupar com o nosso irmão. Amém? E nos redimir do nosso pecado. Tá? O nosso pecado, para que a gente pudéssemos nos examinar de como nós estamos a partir de olhar pela necessidade do nosso irmão. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã, bendizer o teu nome. Quero te agradecer, Pai, por essa mensagem. Quero te agradecer pelas nossas vidas. Quero te agradecer por essa família, pela nossa união. Te agradecer pelo alto preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário para nos salvar. Te agradecer pelo alto preço que o Senhor pagou, mesmo sem merecermos, Jesus. Eu sei que o Senhor nos ama pelo teu amor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor que nos une. Obrigada, Jesus, por nos amar tanto e estar sempre cuidando de nós, Pai. Obrigada, Jesus, pela nossa saúde. Obrigada, Senhor, pelo Senhor suprir todas as nossas necessidades. Senhor, que o Senhor possa cuidar, Senhor, de cada um aqui, Deus. Quero orar pela vida do Johnny, que está com dengue. Não só ele, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais, por todos aqueles que necessitam, Senhor, de uma intervenção médica, que o Senhor possa estar, Senhor, cuidando, Senhor, dos médicos para que eles possam ter discernimento e fazer o melhor tratamento possível. Oro pela vida do Anderson, Senhor, que fez aniversário essa semana. Senhor, muito obrigada, Deus. Continue, Espírito Santo, guiando a nossa igreja, Senhor, fazendo o melhor para nós e que nós possamos continuar, Senhor, firmes no nosso propósito, que é apontar Jesus para as pessoas, Pai. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.